Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. E é nosso costume, sempre que celebramos a ceia, é nosso costume nós apresentarmos, nós participarmos de uma breve reflexão na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, tendo como tema a palavra de Deus, antes de participarmos da ceia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 4 e leremos os versículos 2 a 9. As crianças, enquanto os irmãos procuram, as crianças até 7 anos podem sair agora. Crianças até 7 anos. As demais crianças devem ficar. E se você está perto de alguma criança que tenha a Bíblia, ajude a criança a achar o texto. Porque elas ainda não sabem, né? Nós adultos sabemos onde está, mas as crianças ainda estão aprendendo. E elas devem participar também, aproveitando que têm as carteiras, elas podem fazer as anotações também. Filipenses 4, de 2 a 9. Nós vamos ler o texto na medida em que estivermos apresentando a nossa meditação, a nossa breve meditação. O texto da carta aos Filipenses que nós escolhemos é um texto que fala sobre paz. E nós vamos falar sobre este assunto reconhecendo que a paz de Cristo é um dos efeitos que Ele produz naqueles que pertencem a Ele. Quando Cristo nos comprou na cruz do Calvário, Ele se propôs a oferecer ao povo por Ele comprado uma paz que o mundo não pode dar. O mundo busca paz continuamente, mas nada em todo o mundo e em todo o universo pode produzir a paz que Cristo produz na vida, no coração das pessoas que um dia o receberam. De nada adianta alguém morar num palácio se não tiver esta paz. De nada adianta alguém se realizar intelectualmente e ter a parede ou as paredes do seu escritório repletas, cobertas de cima a baixo, de diplomas. De nada adiantará se não tiver essa paz. De nada adiantará ter uma família, uma esposa querida, filhos queridos, um marido carinhoso e compreensivo. De nada adiantará ter essas coisas se não tiver a paz de Jesus. E o contrário também é verdade. É possível alguém não ter um marido querido, um marido compreensivo, uma esposa querida, amorosa, não ter filhos queridos, amorosos, dóceis, e, no entanto, mesmo sem ter isso, desfrutar da paz que Jesus dá. Também é possível alguém morar debaixo de uma ponte, na mais terrível miséria, numa situação deplorável financeiramente. E, no entanto, no meio das privações, no meio das necessidades, desfrutar da paz de Jesus. E é possível também alguém ser extremamente frustrado por jamais ter frequentado um banco escolar, por jamais ter atingido seus alvos intelectuais. E, no entanto, mesmo sem ter os seus sonhos de estudo realizados, desfrutar da paz que Jesus dá. Quando Jesus realizou sua obra na cruz, Ele ofereceu aos que crescem nele uma paz acima de qualquer entendimento. Uma paz que não pode ser encontrada em lugar nenhum. E essa paz se estende. Ela abrange outras coisas. Ela se estica e afeta outras relações. Ela atinge os outros. Ela transborda. A mensagem central que eu quero apresentar aos irmãos dentro desse texto é a seguinte. A paz de Cristo deve permear todas as relações do crente. Se você é um crente, você tem a possibilidade de desfrutar da paz de Cristo. E tendo essa possibilidade, essa paz pode permear todas as suas relações. Nós vamos ver três tipos de relação que a paz de Cristo deve permear. E todo crente obediente, e todo crente sincero, todo crente verdadeiramente piedoso, que anda com o Senhor, que leva a sério a sua palavra, todo crente para quem a sua palavra é mais do que um aglomerado de palavras sobre o papel, todo crente pode desfrutar dessa paz nessas diversas relações. Vamos ver o primeiro tipo de relação que a paz de Cristo permeia, deve permear na vida daqueles que o conhecem. Aqui está a primeira. O cristão e as outras pessoas. E nós vemos isso nos versículos 2 a 5. Os versículos 2 a 5 de Filipenses capítulo 4. Vejam que o texto diz em Filipenses 4, versículo 2. Diz assim. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Esses versículos que acabamos de ler são versículos que evocam, que clamam, que conclamam duas pessoas e depois toda a igreja de Filipos a viverem em paz. As mulheres da Macedônia, dizem, eram mulheres que tinham um gênio muito forte. Eram conhecidas por serem mulheres de opinião. E quando duas mulheres da Macedônia se desentendiam, a coisa era feia. Elas não arredavam o pé. Não se curvavam uma diante da outra. Não aceitavam viver em concórdia. E aqui o apóstolo Paulo escreve para duas mulheres. Uma se chamava Evódia e a outra se chamava Síntique. Eram mulheres crentes. Eram mulheres que tinham ajudado Paulo no seu ministério. Eram mulheres ativas na igreja. Eram daquelas pessoas da igreja que se envolvem plenamente com o trabalho. Mas o que acontecia com elas? Elas estavam de mal uma da outra. Elas não se davam bem. Elas pensavam diferente uma da outra e não tinham amizade. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, eu rogo que elas pensem concordemente. Que elas vivam em harmonia. Que elas parem de brigar. Cristo as comprou. Elas devem viver concordemente, em plena harmonia. Ele pede a um amigo dele, nós não sabemos quem é esse amigo, há quem diga que é Lucas, mas nós não sabemos quem é, mas ele pede a um amigo dele, que ele chama de leal companheiro de jugo, ele pede a esse seu amigo que ajude essas irmãs, que seja uma espécie de mediador e faça, trabalhe para que elas duas façam amizade. Voltem a pensar em harmonia uma com a outra. Voltem a conversar uma com a outra. Pode acontecer numa igreja, dos irmãos não experimentarem a paz que Cristo dá nos seus relacionamentos. E então nós nos reunimos ao redor da mesa. E ao redor da mesa nós dizemos, nós participamos do mesmo pão. Nós somos uma só família, nós comemos da mesma mesa. Nós somos um só povo, partilhamos da ceia do Senhor, de um só pão, de um só cálice. E no entanto, a nossa vida de relacionamentos com os irmãos não corresponde a essa mensagem que nós anunciamos na ceia. Pode haver aqui várias Evódias, podem existir aqui várias Síntiques, mulheres que não estão convivendo na igreja em harmonia. Podem existir vários homens que não estão vivendo em harmonia. Podem existir vários irmãos aqui que estão nutrindo rancores e inimizades com algum querido de sua igreja. E Paulo diz, não deve ser assim. Nós pertencemos ao Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar nessa harmonia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos conviver de modo alegre uns com os outros. E ele diz no versículo 5 que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos. As pessoas de fora devem olhar para a igreja e devem ver na igreja pessoas que não tratam os outros com aspereza. Porque a aspereza não se harmoniza com a obra de paz que Cristo realiza no meio do seu povo. As pessoas de fora devem olhar para nós e devem ver entre nós as pessoas mais dóceis da terra. Devem observar o modo como nós nos tratamos, a nossa amabilidade, a nossa docilidade, o respeito com que tratamos uns aos outros, o amor, a boa educação, a fineza com que nós nos tratamos mutuamente. E olhando para essa ausência de aspereza, olhando para a igreja e vendo essa doce comunhão, essa alegre harmonia, essa belíssima unidade, deverão olhar e ver nisso um reflexo, um efeito da paz que o mundo não pode entender. Da paz que excede a todo entendimento, da paz que Cristo dá. Quando alguém não é amável com seu irmão, quando alguém é amargo com o outro da igreja, quando alguém trata o outro de modo áspero, seco, de modo odioso, de modo reprovável, isso faz com que a paz de Cristo, que deveria ser vista na igreja, seja nublada. O irmão que faz isso cria uma neblina sobre o brilho glorioso da paz de Cristo na igreja. Você tem a paz de Cristo? Essa paz de Cristo se manifesta numa postura de amabilidade, de docilidade, de doçura, de brandura, de simpatia pelos irmãos da igreja em que Deus o colocou. E se isso não está sendo verdade na sua vida, hoje mesmo, procure os irmãos a quem você tem tratado de modo grosseiro e peça-lhes perdão, para que a paz de Cristo floresça no meio do seu povo. Mas há uma segunda área que a paz de Cristo deve permear. E aí está: o cristão e seu próprio coração. Eis aí uma outra área em que deve reinar a paz de Jesus. E essa é uma área difícil de se lidar, porque os cristãos não estão buscando a paz de Jesus dentro deles. Os cristãos, quando se abatem, entram num desespero terrível e afoitos se lançam aos mais diversos desatinos, fazem as mais terríveis loucuras, se agridem, vociferam uns contra os outros, alguns mergulhados numa ausência de paz total no coração, despeja todos os seus rancores, todas as suas frustrações nos seus entes queridos dentro de casa. Outros mergulham em vícios terríveis para tentar acalmar a sede e o desespero do coração. Outros mergulham em prazeres horríveis do pecado para tentar calar um pouco o clamor do coração que sedento grita por água, a água da paz. E assim, usando desses artifícios todos, vícios, pecados, prazeres, ofensas, tentam calar um pouco o coração ansioso, o coração preocupado, o coração cheio de frustrações e temores. Não é assim que o crente genuíno procede. O crente genuíno tem uma fonte exclusiva e única de paz. E quando ele vê que a sua vida é açoitada pelas ondas terríveis dos problemas que a vida traz, pelas ondas terríveis da solidão, do medo, dos problemas no trabalho, dos temores e das inseguranças, das frustrações na família, no estudo, no dia a dia, enfim, ele tem uma fonte exclusiva de paz. E ele busca essa paz nessa fonte. E essa fonte nunca falha. Enche esse coração de paz. A paz que o mundo não tem, não pode ter e sequer pode compreender. Diz o texto nos versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, é um termo genérico, abrange qualquer oração, e súplica, é uma oração específica que pede, que diz ao Senhor: Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou carente de tal coisa, eu preciso disto, preciso daquilo, por favor, eu suplico, me dê essas coisas, eu estou ansioso, estou preocupado, livra-me, ajuda-me, é uma súplica. E o texto continua: e com ação de graças. É aquela oração marcada pela gratidão: Senhor, eu te agradeço, porque mesmo não tendo ainda estas coisas, eu tenho o Senhor que é tudo para mim. Eu tenho o Senhor que tem suprido as minhas necessidades. Eu tenho o Senhor ao meu lado. É uma oração marcada pela súplica e pelo louvor. E esse homem ansioso, ao invés de guardar a ansiedade no coração, ele suplica. E aí o texto continua dizendo: apresentem seus pedidos a Deus. Ele faz isso. Ele vai até a fonte. Seu coração está preocupado, açoitado pelas ondas do mar. Ele vai então até Deus e apresenta os seus pedidos. Ali está a sua fonte, a sua rocha. Ali ele lança a sua âncora, ali ele se segura. E vejam o que acontece com ele. Versículo 7 diz: e a paz de Deus. Não é a paz que o mundo dá, que não vale nada, que é mentirosa, que é passageira, que é temporária, que é enganadora, que não produz nada, que não presta. Não é essa paz. É a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento. Ninguém pode compreendê-la. Ninguém pode entendê-la. Ela inunda o coração da pessoa, ela é um milagre. Ela é um milagre que nós não vemos do lado de fora. Ela é um milagre dentro. Ela é um milagre no coração do indivíduo. Sem estardalhaços, sem grandes portentos aparecendo aos olhos de todos, não. Ele no recôndito do seu quarto, ele dobra os seus joelhos e ele diz: Senhor,
Ajuda-me, eu suplico. Senhor, aceita a minha gratidão. Senhor, eu peço a Ti socorro e eu dirijo a Ti o meu louvor. E o texto diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A linguagem é tirada do contexto de exército. A paz é colocada no coração como se fosse um guarda. Por isso o texto usa a expressão guardará. A paz de Deus é colocada no meu coração, na minha mente, como um guarda, protegendo meu coração, protegendo a minha mente, não permitindo que eu caia em excessiva tristeza, não permitindo que eu caia em profunda depressão, não permitindo que eu seja levado pelo desespero descontrolado. Não. Há um guarda no meu coração. Há um guarda na minha mente. E esse guarda é a paz de Deus. E o mundo não pode ter esse guarda em sua mente, em seu coração. É um guarda, é uma paz que excede toda a compreensão humana. É a paz de Cristo. Quem pode tê-la? Qualquer um? Não. O texto termina no versículo 7 dizendo, Ele guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que significa isso? Que isso tudo só é possível para as pessoas que estão dentro da esfera de relacionamento com Cristo. Se o incrédulo fizer isso aqui, não adianta nada. Se o incrédulo se trancar no quarto e começar a gritar, pedindo a Deus para ajudar, para dar paz, não vai acontecer nada. É necessário que esse indivíduo participe do povo de Deus. Ele esteja dentro da esfera que é Cristo Jesus, se relacionando com Ele, sendo submisso a Ele, tendo-o como seu Salvador, tendo-o como sua esperança. Esse indivíduo que está em Cristo Jesus, quando for açoitado pela ansiedade e pelo medo, apresentará suas súplicas e ações de graças a Deus. E esse indivíduo que está em Cristo Jesus experimentará a paz que o mundo não entende. Você tem a paz de Cristo em sua vida? Você já experimentou isso aqui? Ou acha que isso aqui é poesia? Você já experimentou isso ou acha que isso aqui não passa de palavras? Posso lhe assegurar, isso é verdade. Isso é verdade. Todos os crentes genuínos, quando se viram em meio ao mar agitado da vida, e buscaram ao Senhor e clamaram, Senhor, ajuda-me, socorre-me, podem não ter recebido o livramento na hora, mas receberam na hora uma paz que o mundo não pode entender. Você já experimentou isso alguma vez? Se não experimentou, você não sabe o que é a paz de Cristo. E há um terceiro tipo de esfera, de relação, em que a paz de Cristo deve estar presente. A primeira delas, nós dissemos, nós colocamos o cristão e as outras pessoas. Deve haver a paz de Cristo no relacionamento do crente com os outros. A segunda esfera de relacionamento, o segundo tipo de relação, é o cristão e seu próprio coração. E o terceiro está aqui, o cristão e o seu Deus. Pode acontecer de um cristão não desfrutar de paz com Deus. Pode acontecer de um cristão estar andando longe de Deus e andando como um inimigo dele. Assim como um filho pode brigar com o seu pai e deixar de se relacionar com o seu pai e deixar de desfrutar daquela doce companhia e amizade e afinidade com o seu pai,
Assim também pode acontecer com o crente. Pode acontecer de um crente estar andando longe de Deus. Pode acontecer de um crente estar nutrindo pecados em sua vida. E quando ele nutre pecados em sua vida, isso faz com que o seu relacionamento com Deus sofra diversos arranhões. E ele deixa de desfrutar da paz com Deus. Ele não prova mais a presença de Deus em sua vida. Ele não se sente mais à vontade quando ele se vê diante dos alimentos que o Senhor dá. Ele não se vê mais à vontade para agradecer. Ele não tem mais aquela afinidade. Ele não tem mais aquela união com o Senhor. Ele se sente longe, distante, separado de Deus. É a falta de paz com Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 8 e 9. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo aqui está limitando o universo das minhas preocupações. Com o que eu devo me preocupar? Quais devem ser os meus sonhos? Quais devem ser as minhas preocupações, os meus ideais, os meus alvos? O que deve ocupar o meu pensamento? Ele diz aqui o que deve ocupar o meu pensamento. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, algo excelente, digno de louvor, é isso que deve ocupar a minha mente. E ele continua, agora ele parte para o viver, não só para o pensar, mas para o fazer. Veja o que ele fala: ponham em prática, façam, não é só para pensar. Façam, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O apóstolo Paulo é uma autoridade aqui, um apóstolo, um homem santo, um homem de Deus. Ele fala: vocês devem pensar em tudo que for nobre. Rejeitem os pensamentos tolos, vazios, sujos, imorais. Rejeitem as mágoas, os rancores, as invejas. Rejeitem as cobiças. Rejeitem essas coisas todas. Não pensem nessas coisas. Esvaziem a mente de vocês dessas coisas. Lancem essas coisas no ralo da mente de vocês. Mande-as embora. Elas não prestam, elas criam em vocês um caráter mau, perverso, infeliz. Livrem-se desses pensamentos vãos. Livrem-se dessas coisas que residem no esgoto da alma. Livrem-se disso e pensem nas coisas nobres, nas coisas corretas, nas coisas santas, nas coisas aprovadas, nas coisas belas. Pensem nessas coisas, anseiem por elas, busquem essas coisas, sonhem com elas, cultivem essas coisas. E mais, além de sonhar com elas, buscá-las, cultivá-las, alimentá-las, além disso, ponham em prática todas essas coisas, já que vocês as aprenderam e as viram na minha própria vida. Pensem nelas e as vivam. E veja o que vai acontecer. E o Deus da paz estará com vocês. Fazendo isso, pensando nisso e fazendo isso, o Deus da paz estará com vocês. Se eu pedisse aqui para os irmãos levantarem a mão dizendo quantos aqui querem ter paz com Deus, todos levantariam a mão. Quem quer ter paz com Deus? Ninguém quer ter Deus por inimigo. Ninguém quer isso. Todos querem ter paz com Deus. Infelizmente, muitos querem ter paz com Deus, mas vivem como inimigos dele. Quando nós olhamos na própria carta aos Filipenses, no capítulo 3,
Nos versículos 17 e 18, nós vemos essa triste realidade. Vejam o que diz 3, 17 e 18. Diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. É muito parecido com o que acabamos de ler, em que ele exorta os irmãos a buscarem uma vida de santidade como ele buscava. Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, o padrão de santidade, de decência, de nobreza, de aprovação. Veja o versículo 18 agora. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Não tem paz com Deus. A vida deles é uma evidência de que são inimigos de Deus. Não tem paz com Ele. Você tem a paz de Cristo em sua vida? A paz de Cristo é uma paz que abrange os mais diversos relacionamentos. Tendo a paz de Cristo, o cristão terá paz com os seus queridos e vai tratá-los com docilidade, brandura, respeito e afeto. Tendo a paz de Cristo, o cristão despejará diante de Deus as suas petições e seu coração será guardado. Guardado do desespero, da loucura, do pânico. Terá seu coração protegido dessas coisas pela paz de Cristo. Tendo a paz de Cristo, ele desfrutará de um relacionamento genuíno com Deus, pensando em tudo o que é nobre e aprovado, e fazendo tudo o que aprendeu. Você tem essa paz? Você tem a paz de Jesus? Como você trata os seus irmãos? Como é a sua comunhão com eles? Você tem a paz de Jesus? Como você se comporta diante dos grandes problemas? Das coisas que contrariam você terrivelmente? Das coisas que têm o poder de lançar você na mais profunda tristeza? Como você reage diante dos reveses da vida? Você tem a paz de Jesus? O que ocupa a sua mente? O que ocupa as suas mãos? O que você pensa? O que você faz? São coisas nobres? São coisas aprovadas? Você tem a paz de Jesus? Vamos orar. Senhor Deus, a paz de Jesus abrange cada esfera da nossa vida. Abrange o trato com os nossos irmãos. Abrange o nosso coração, a nossa mente. Abrange o nosso relacionamento com o Senhor. Foi porque nós fomos justificados pela fé que nós temos paz com o Senhor. Mas, ó Deus, tantas vezes, por causa da nossa obtusidade, teimosia e maldade, por causa da nossa carnalidade, por causa do nosso orgulho, da nossa displicência, da nossa preguiça, do nosso vício, nós tantas vezes nos afastamos dessa paz. E os irmãos são feridos. E o nosso coração e a nossa mente são açoitados e agitados. E o nosso relacionamento com o Senhor desaparece. Por isso suplicamos que o Senhor nos perdoe. E hoje, ao longo desta ceia, ao longo desta celebração, todos nós supliquemos o seu perdão e firmemos no coração o propósito de desfrutar de modo mais completo e pleno da verdadeira paz,
a paz do príncipe da paz, a paz de Jesus. Pedimos isso em nome dele. Amém.